Esse mês nós estamos neste tema sobre a visão profética e progressiva. Quero que nós abrimos em Provérbios 29, 18. Diz, não havendo profecia, o povo se corrompa. Mas que guarda a lei, essa é bem-aventurada. Essa palavra profecia é uma palavra mais alargada do que aquilo que é atualmente conhecido como profecia. Tem a ver mais com uma visão profética. Até que em muitas tradições, hoje em dia, tem, em vez de profecia, diz visão. Alguns até dizem visão progressiva. Porque tem mais esse sentido. Sem uma visão para a nossa própria vida, sem uma direção, as pessoas andam à toa, andam assim de qualquer jeito, andam fazendo decisões próprias segundo aquilo que eles acham. Há muitos achismos, muitas coisas que controla, que determina as decisões diárias da sua vida. Mas quem tem uma visão profética pode orientar a sua vida e pode ter uma vida que não somente tem sentido, em que as pessoas sentem realizado, porque essa autorrealização é uma das necessidades que qualquer ser humano tem. É uma necessidade, é um aspecto da nossa própria ser, de sentir realizado. Alguém que está no trabalho em que não se sente realizado, então segunda-feira é mesmo uma seca. É difícil acordar porque tem que ir e fazer aquilo que não quer fazer, que não apetece. Porque sem realização própria, a nossa vida não tem sabor, não tem alegria. Então as pessoas vivem pelos fins de semana, vivem pelas outras atividades, outras coisas. Mas Deus quer que cada dia seja um dia de propósito. Seja um dia em que nós estamos realizados, que nós sentimos bem, que estamos alegres com tudo que nós estamos a fazer. Então por isso, se nós não temos uma visão profética, a Bíblia diz, o povo se corrompe. Como no livro de juízo, cada um fazendo o que está certo nos seus próprios olhos, e que é uma confusão, é um caos, e que tem criado problemas, cada um pensando somente em si mesmo. Mas há outros versículos que eu quero que nós olhamos, porque hoje eu quero falar sobre essa uma interpretação da nossa visão. Nós podemos usar essa palavra de uma forma muito vulgar. Até que cada um tem a sua visão. Eu tenho uma visão. Então é como que cada um está a fazer as coisas a sua maneira, porque cada um interpreta uma visão ou alguma coisa do seu jeito. Em 2 Pedro, capítulo 1, começando em 19, 2 Pedro 1, começando em 19, diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem deseja em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça este. E a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente que nenhuma profecia de Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, quando nós falamos acerca da visão profética, nós temos que nos inclinar sobre a palavra de Deus. Porque não há profecia que tem valor, que vai preencher a nossa vida, que vai nos orientar que não é bíblico. Okay? Se for alguma profecia extra bíblica, eu vou dizer, é uma opinião. Algo tem que ser alinhada com a palavra de Deus para ser aquela inspiração divina, para ter aquela orientação em que nós sentimos é Deus que está em controle na nossa vida, é Deus que está a orientar a minha vida, é Deus que está a preencher. Okay? Então, por isso, hoje eu quero falar sobre como interpretar a palavra de Deus. Como interpretar a visão que Deus tem para nós. Deus compromete em cumprir a sua palavra. Ele não se compromete em cumprir a minha palavra. Ele compromete em cumprir o seu desejo. Ele não compromete em cumprir o meu desejo. E se eu confundo o meu desejo com a vontade de Deus, revelado nas Escrituras, eu vou dizer, vai haver uma frustração, porque nós vamos pedir e pedir e não ter. Buscar e buscar e nunca encontrar. Deus vai cumprir aquilo que o promete. Okay? Por isso, a nossa profecia, a nossa orientação, a nossa visão profética tem que se encontrar na palavra de Deus. E nós temos que saber como interpretar essa palavra. A Bíblia diz que não é por uma interpretação particular. Particular significa privado. Não é que a nossa maneira, às vezes as pessoas encontram coisas e interpretam coisas aqui na Bíblia que me assusta. Diz que como é possível, ver isso na palavra de Deus? Porque há certas leis que governam uma boa interpretação, há certas regras, há certos. Eu quero falar sobre essa para nos orientar como cultivar uma visão profética para a nossa vida, como ouvir aquilo que Deus está a dizer à igreja, e caminhar num sentido em que nós sentimos realizados. Porque eu creio, com cada tarefa que Deus nos dá, com cada coisa determinada, por cada plano, Ele não somente supra, Ele não somente dá provisão para isso, mas também é a única coisa que nos preenche e que nós sentimos bem. Podemos nos entreter, mas eu vou dizer, aquilo dura-se para um prazo muito curto. Aquela diversão, aquela noitada, aquela coisa, é uma daquelas horas, mas aí depois fica aquela vazia novamente. E Deus quer que nós descobrimos aquela razão da nossa própria existência, a nossa própria criação. Porque Deus nos criou. A primeira regra, eu chamo isso visão prevista. Deus sabe antes das coisas. Deus, e em termos de interpretação, a regra de interpretação é a lei da primeira menção. Que significa, vamos para o princípio, a primeira vez que nós encontramos isso na Bíblia. Porque quando Deus fala uma vez, Ele fala duas vezes. A mesma coisa. É uma linha. Nós podemos ver uma linha que junta todos os passagens, todos os livros da Bíblia. Em Gênesis, em capítulo 3, quando, depois que Adão e Eva caíram em pecado, eles tentaram cobrir a si mesmo pelas obras da sua mão, pelo aquilo que eles fazem. Fizeram um certo vestido feito de folhas e Deus tirou isso, matou um animal, derramou sangue e cobriu o nudez deste casal. Este primeiro derramamento do sangue para cobrir o pecado começou com Deus. E toda a Bíblia temos aquela linha assim escalada, aquela sinal de derramamento do sangue, da importância de ter os nossos pecados pagados pelo sangue em toda a Bíblia. é uma linha. Olhamos para a primeira menção. Olhamos para aquilo que Deus fez no princípio. Nós podemos ver isso em muitos temas da Bíblia. Deus desenvolve, né, numa linha, junta as peças. Quando nós queremos ouvir de Deus, Deus não vai dizer algo novo. Ele vai dizer aquilo que Ele já disse. E aquilo vai ter a sua aplicação na nossa vida. Nós vamos ver como que Ele começa e depois salpica, né, as coisas ao longo da nossa história, de toda a história de humanos, até chegar a nós, e essa mesma linha passa pela nossa vida também. Se alguém está à procura de uma coisa nova, então, desculpa lá, já é. Nós estamos a ver pela primeira vez, mas já estava lá, já foi revelada. Mas essa é a obra do Espírito Santo para abrir os olhos do nosso entendimento, dar luz, dar iluminação, e nós entendemos aquilo que Ele já diz vez após vez ao longo da história. Essa é muito firme, não é? Essa é uma palavra fiel, é uma coisa fiel quando nós encontramos aquela linha. E depois Deus, e nós encontramos-nos naquela linha, e depois é uma interpretação fiel. É isso mesmo. Eu faço parte de algo que Ele está a desenvolver por toda a história. Essa é a visão prevista. Agora há outra forma, né, de interpretar. Eu chamo isso a lei da primeira existência, ou a lei passada, né, a visão passada vista no presente. Há coisas, às vezes, que se nós não saímos da caixa, né, se nós não saímos daquela, né, forma de lógica, é impossível entender. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o cordeiro que foi morto, quem é o cordeiro que foi morto? Jesus. Quando que o cordeiro foi morto? Qual ano? 33? Olha o que diz aqui em Apocalipse 13, 8. Diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, tu tens que sair da caixa para entender isso. Tu tens que entrar numa outra dimensão em que, né, está fora do tempo. Essa é chamada eternidade. Porque há coisas que Deus estabelece que está na eternidade, não é somente nesta vida. Se nós vivemos somente as coisas que nos interessam nesta vida, a Bíblia diz que somos muito miseráveis. Porque há coisas que Deus estabelece que é fora do tempo. Sabe que Ele nos escolheu para andar com Ele antes da fundação do mundo. Uau! O teu plano, a tua vida, a tua existência, né, que nós estamos aqui neste momento, em 2015, já foi planeado antes que Ele criou o mundo. Uau! A tua vida tem valor. Já estava a ser planeado já em eternidade. Deus não está em tempo. Tempo está em Deus. Deus é maior do que tempo. Ele é, né, o passado, presente e futuro, tudo juntos. Né? Eu escrevi um devocional uma vez sobre esse tema, que, né, o nosso presente é o passado dele. Né? A nossa vida não é por causa... Nós não podemos andar assim fazendo aquilo que nós queremos, porque nós temos de descobrir, Deus, qual é o teu propósito? O que é que tu estavas a pensar? Mesmo antes de criar este mundo, tu tinhas a minha vida na tua mente. Tu tens o plano, Senhor. Eu não tenho que andar à toa procurando a minha própria realização, meus desejos e tudo. E parece tão superficial. Deus, qual é o propósito? O que é que tu fizeste? Antes que criaste o mundo ao meu favor. Jesus nasceu em Belém, mas a Bíblia diz ele já existia antes da criação. É Deus. Entendo. Então essa é aquela visão passada, não é? Visto. Lei da primeira existência. Entender que quando Deus fala, ele fala em todos os séculos. Aquilo que ele diz a Isaías, ele está a dizer a nós. É igual. É como que Isaías foi escrito a nós. Aquilo que ele diz ao Paulo, ele está a dizer a nós. Aquilo que ele diz a Salomão, aquilo que nós temos na Escritura é um livro, não é somente para aquela geração, mas a geração passada e a geração presente e a geração futura. Porque é uma palavra eterna. Por isso nós temos que buscar Deus aqui, Senhor. Revela, Senhor. Essa não é de interpretação privada. É para mim e para os outros. Senhor, revela a tua vontade. Às vezes nós temos um certo receio, porque nós temos tão dentro de nós a nossa vontade. E nós queremos que Deus somente carimba a nossa vontade. Oh Deus, faz isso, faz isso, faz isso. Ele não é nosso criado. Nós temos que descobrir que Deus já tinha um plano. É? E esse plano é bom, é o melhor. E é o único plano que vai realizar a nós mesmos. É o único plano que Ele vai, né, abençoar. É o único plano que Ele vai sustentar. É o único plano que Ele vai dar provisão. Nós gastamos tanta energia buscando, né, a provisão para aquilo que Ele não tem para nós. Que não é sua vontade para nós. E ficamos frustrados. E algumas pessoas começaram a negar a sua própria fé. Dizendo, ah, Deus, pá, essa não existe. Ele não faz nada. Quando nós queremos, né, ter uma visão profética sobre a nossa vida, não anda assim ouvindo vozes. Não anda assim lugar em lugar. Ora para mim, profetiza sobre mim. Uma vez as pessoas fazem isso, eu sei, né? Uma vez que eu estive numa igreja e uma pessoa chegou a mim e disse, o pastor tem uma palavra para mim. Eu quase queria dizer, faz favor, use um certo, né, né, sumão, lava, né, está a cheirar mal. Eu quase queria ser mal criado, né? Mas as pessoas andam assim, né, procurando vozes, procurando orientação, quando Deus já deu-nos uma palavra profética. A outra regra, de interpretação é que eu chamo a visão pós-vista. Depois, quando Deus fala aqui no Novo Testamento, não vai contra dizer, não vai ir contra aquilo que ele já diz no Velho Testamento. O Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. A Bíblia interpreta a si mesma. No Novo Testamento nós temos a realização, a revelação daquilo que é, às vezes, escondido no Velho Testamento. Por tipos, por símbolos, por exemplos. E no Novo Testamento nós temos a ampliação, nós temos a explicação, temos a interpretação. Mas não há contradição. A Bíblia é única. É a verdade, não é uma verdade. É a verdade. E porque é a verdade, não há outro. Não pode entrar em conflito com a palavra de Deus. Se Deus fala contigo, tem que ser confirmado na palavra. Verdade. Deus falou conosco, não é? Anos atrás, acerca de vir a Portugal. Outras pessoas também tinham essa palavra. Agora, se eu ando somente por aquilo que eu sinto, ou por aquilo que as outras pessoas pensam ou sentem, eu vou dizer, é complicado. Porque algum tempo depois de chegar aqui, as pessoas que disseram, vamos ajudar vocês financeiramente, nós vamos ajudar, estamos contigo, pararam. Não é? Pararam mesmo. Não é? Não comunicaram mais conosco e ficamos aqui. Família de 5 pessoas, sem rendimento. 7 pessoas. O que é que eu disse? 5 filhos, 7 pessoas. Sem rendimento. A pagar, não é? As despesas todas, não é? Escolas até, não é? Se não for Deus a falar conosco, ficamos ali numa complicação, um problema mesmo. Então, antes de embarcar, né, para Portugal, nós sentamos perante Deus e disse, Senhor, Tu tens falado no nosso coração, mas fala conosco aqui. Confirmo. Porque aquilo que Deus diz ao nosso coração, ou ao coração dos outros, Ele vai dizer aqui. Não vai haver contradições. Não vai haver conflitos. E vez após vezes, porque nos primeiros quase 10 anos de fundar a igreja, não recebemos salário. Porque sim, era a nossa estatuto assim, como estrangeiro, e tudo isso era impossível naquela altura. Então aprendemos somente a viver para aquilo que Deus diz. E vimos isso vez após vez após vezes. A provisão, porque Deus vai providenciar aquilo que Ele, o plano que Ele tem. Se for somente o meu desejo, é uma grande aventura, vamos lá. Gosto de viajar. Então quem paga? Sou eu. Essa lei de não contradição é uma interpretação fiel. Aquilo que Deus diz, não preocupa, vai estar aqui. Senão, duvida. E coloque isso na prateleira. Há muitos exemplos no Novo Testamento, como interpreta o Velho Testamento. Houve uma certa polêmica em Éfesos, como em Corinto, sobre salários para os obreiros. E muitas pessoas dizem, ah, pá, eles são como qualquer um, cada um deve ter o seu trabalho, ninguém deve receber da igreja. E houve essa onda. Ainda há essa onda. Na cabeça de muita gente. E Paulo era muito específica, não somente em 1 Coríntios capítulo 9, mas em 1 Timóteo 5 e outros lugares, que ele disse que não, o obreiro é digno do seu salário. E depois comparou, usou um versículo no Velho Testamento acerca de boi, não é? Diz que, não é? Quando está a trabalhar, não é? Tem que ser alimentado. Ele diz no Novo Testamento, não está a falar dos bois, está a falar dos obreiros. Está a falar das pessoas que vivem pelo Evangelho. Essas são as pessoas que têm que ser cuidadas, que têm que ser alimentadas pelo seu trabalho. Então, é o uso do Novo Testamento. Agora, se nós, não é, plantamos uma igreja e tudo isso, e temos uma outra ideia como que a igreja é sustentada ou governada do nosso jeito, eu vou dizer, é complicado. Nós temos que voltar àquilo que Deus diz e concordar com isso e ser fiel a isso. As parábolas. A palavra parábola não é somente uma termo literária, mas também uma termo geométrica. Por isso nós temos a palavra parabólica. E essa parabólica, né, é que aumenta a velocidade das ondas que vêm de um emissor, assim, passa, lança, bate no parabólico, no satélite qualquer, aquilo passa novamente para a Terra e rapidamente, dentro de frações de segundos, nós podemos comunicar, nós podemos ver televisão, nós podemos em todo o mundo, por causa de uma lei, né, matemática, chamada parabólica, ou parábola. Essa é a lei, é parábola. Quando Jesus usou parábolas para falar, ele usou esse mesmo princípio, essa mesma lei, dizendo-se, dai e serve-vos-á dado, não é? Se semear, vai colher. É uma coisa que é recíproco, mas também sempre aumenta em velocidade e em quantidade. É uma coisa que entra. Então ele mostra como que as coisas, não é? Mesmo na Bíblia, mesmo usando princípios, usando histórias, usando, não é, parábolas, é aquilo, quando nós baseamos a nossa palavra sobre isso, lançamos a nós mesmos, aquilo faz um efeito, não é, muito além da nossa própria capacidade. Esse é o poder do nosso testemunho. Damos testemunho. Aquilo tem um efeito. Porque esse princípio diz, se acontecer uma vez, vai acontecer duas vezes. Se Deus tem feito já na Bíblia, vai acontecer também conosco. Se aconteceu com David, vai acontecer comigo. Eu posso aplicar esse princípio à minha vida. Se aconteceu com Isaías, também pode acontecer comigo. Se aconteceu com Paulo, também pode acontecer comigo. Mas agora eu estou assim, 2000 anos para frente, significa que aquilo que Deus começou com uma pessoa, eu tenho acesso. E muito mais. Obrigado, Lias, por essa mensagem sobre a oferta, porque é mesmo assim, né? É mesmo assim. Aquilo aumenta. Não podemos controlar isso. A Bíblia não contradiz a palavra profética verdadeira. Confirma. E aumenta. A outra lei de interpretação, que eu chamo a visão progressiva ou a lei da continuação, é que na primeira menção, ou do princípio, é algo mais simples, mas mais que é revelada, mais desenvolvido ou mais ampliado que é. Por isso há coisas no Novo Testamento que fala, não é? Por exemplo, fala sobre o templo, não é? O templo no Velho Testamento tem um aspecto só: tabernáculo, templo. Agora, no Novo Testamento, nem nos nossos dias, não é voltar e fazer o tabernáculo ou fazer o templo. Há crentes hoje em dia que querem construir de novo o templo em Jerusalém. Para mim é uma estupidez fazer isso. Por quê? Porque aquela, né, profecia, tudo que Deus fez, seja no tabernáculo, seja no templo, que foi algo ampliada, foi agora ainda mais ampliada em que nós somos o templo do Espírito Santo. Em vez de estar num lugar, agora estamos em todo o mundo. Okay? Esse templo. E até que é ainda, né, o templo que vai descer do céu, vai ser uma coisa gloriosa. Que não há sol, nem candeeiros, nem luz, porque a presença de Deus ilumina. Então é algo ainda mais ampla. Essa é aquela lei da continuação. Aquilo que Deus começa. Não pensa que já chegaste ao teu cume, aquele top da tua vida. E só olha para trás como, ah, foi, sabe que nos velhos tempos era melhor. Pá, não olha para trás. Porque em frente é ainda maior. Não é? Há um desenvolvimento, há uma ampliação, é uma continuação da palavra que Deus nos deu. Há coisas que Deus nos deu, né, no princípio do nosso ministério, que tinha uma certa aplicação naquela altura, mas eu vou dizer, agora eu vejo ainda mais. Não é? Porque o que Deus faz? Deus, nesta ampliação, Deus continua a abrir os olhos do nosso entendimento. Uma visão progressiva é mais ampla, porque agora estamos a ver mais. As nossas olhos estão mais abertas. Temos mais revelação e entendimento das coisas. Por isso, não fique acampado no passado. Não ponha a tua tenda e dizer, é isso mesmo, vamos criar essa tabernáculo e vamos ficar por aqui. E Deus, né, né, quando Pedro e João e Tiago queriam fazer isso, Deus tinha de intervir e dizer, não, 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 não. Ouça. Segue Jesus. Essa é nada em comparação daquilo que tu vais ver. Há coisas que Deus tem colocado no vosso coração que é somente um princípio, somente uma gotinha. Aquilo que entende agora é somente uma gotinha daquilo que Deus vai revelar e vai mostrar. É aquela lei da continuação. Deixe-me somente frisar isso novamente. Só podemos reivindicar aquilo que Deus prometeu. Vai atrás disso. Ok, é o último. Eu tentei descobrir palavras que começam em P, né? Uma boa homolítica, mas não consegui nesse último. Mas eu achei que é importante colocar isso. Uma visão compartilhada. É para dizer partilhado, mas compartilhado. A lei da comunhão. A Bíblia diz aqui que não é de particular interpretação. Não é, é que tu és a única pessoa que entende. A única pessoa que tem. Não é a minha visão. Não é isso. É a nossa visão. É algo compartilhado. Quando houve profecia na igreja de Coríntios, Paulo escreve e diz que todos podem profetizar, mas com ordem, uma de cada vez. E tem que haver outras pessoas a ouvir para confirmar, para avaliar, para haver um certo controle, porque a nossa visão, aquilo que Deus diz, é compartilhado. Em 1 Coríntios 13 diz que nós conhecemos em parte e nós profetizamos em parte. Em parte por quê? Porque há outras pessoas com outra parte. E às vezes nós temos que ouvir aquela outra parte que nos falta. Não somos os únicos. Não temos aquela, não é, canto assim que só nós que somos os certos. Só nós que conhecemos a verdade. Só nós. Não, tira isso da cabeça. Nós precisamos de toda a igreja. Nós precisamos de outras pessoas ao nosso lado. Diz que o amigo é o outro amigo. Nós fazemos bem ouvindo aquela parte que nos falta. Por isso, quando nós buscamos, mesmo com a liderança, buscamos o conselho de Deus. O que é que Deus está a dizer? E através de várias. É uma visão compartilhada. Essa é a lei da comunhão. E comunhão é algo necessário. Eu sei que é mais fácil andar sozinho. É menos chatice. É. A tendência é, quando as coisas andam mal, é isolar-nos. Eu sei. Também sou tentado assim. Para mim é muito fácil fechar-me num canto. É muito fácil. É seguro. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante em Provérbios. Por isso nós temos que conhecer a Bíblia. E diz que quem que isola a si mesmo só busca o seu desejo. Quem que se isola busca o seu desejo. Não busca a palavra de Deus. Não busque o, não é, o que, que Deus está a dizer. Não busque. Busque o nosso desejo. É para anular. Deixe-me só. Quando nós temos esse desejo, Deus fala comigo. Ele vai falar comigo, conosco, do nosso coração. Ele vai falar conosco com a palavra de Deus. Ele vai falar conosco, né? Através dos outros, confirmando. Essa, claro que há muitas outras, vamos dizer, regras ou leis de interpretação, mas essas para mim são importantes se nós vamos ser orientados com uma visão progressiva e profética. Nós temos que ter todas essas coisas a trabalhar em conjunto. Precisamos uns aos outros. Precisamos de um ensino da palavra. Conhecer a palavra. Ser fiel à palavra. Essa é a última palavra. Okay. Cada um pode dizer coisas, mas eu vou dizer o que, que a palavra diz. E precisamos também do Espírito Santo que ilumina, que trata o nosso coração, prepara-nos para ouvir a sua palavra. Se você está neste, vamos dizer, impasse na vossa vida, que está a dizer quase diariamente, Deus, o que é que tens? Deus, fala comigo. Deus, oriente-me. Qual é o plano que tu tens? Alguns de vocês estão a fazer essas orações diariamente. Deus, estou frustrado e que eu preciso de orientação, o Senhor fala e tudo. Então, faz favor, pegue nesse ensino hoje. Não somente um aspecto, mas tudo. E comece a dedicar-se. Deus, eu quero aquilo que tu queres. A nosso coração, se for somente o nosso coração, a Bíblia diz que nosso coração é muito enganoso. Nós podemos quase enganar a nós mesmos pelos nossos desejos, pensando que é Deus. Se for só isso. Se for somente pegar num versículo e basear tudo num versículo, vou dizer também, nós podemos até, através da nossa forma de ver aquele versículo, sair do caminho. Entrar em áreas estranhas, doutrinas falsas. É a mesma coisa se nós andamos sempre a dizer, não é? O que é que Deus está a dizer? O que é que Deus está a dizer? Nós podemos também ficar muito confusos, mas é em conjunto. Sabendo que a palavra é sempre aquela palavra fiel, palavra final. Com essas condições, eu vou dizer, a orientação é fiel. Eu dou graça a Deus, eu sempre volto a isso. Quando há qualquer provação, eu disse ao Senhor, tu disseste. Não estou aqui por minha vontade. Tua vontade. Tu disseste aqui. Confirmar, Senhor, tu. Né? Eu vou dizer, Deus tem sido tão fiel. Tão generoso. Que nunca ou falta. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Não sei se todos conhecem Jesus, mas eu creio que Deus tem falado. Hoje de manhã eu estava a falar com ela e disse que eu sei que vai haver pessoas novas e pessoas que precisam de Jesus, e essa mensagem é mais para pessoas que já conhecem. Mas nós lembramos que a palavra, não é? Atua, não é? Porque eu creio que dentro de qualquer ser humano é um desejo para conhecer Jesus, conhecer a verdade. João estava a contar uma história ontem, eles levaram uma moça ao Senhor esta semana. E ele diz, então, tem tentado tudo, tem andado em budismo, hinduísmo, e exorcismo, todas as coisas, todos os ismos, porque não Jesus? E ela olhou para ele e disse, pois é, não tenho pensado nisso, ora para mim. Porque todos os outros caminhos, vou dizer, só traz confusão. Não nos realiza. É um vazio. Mas porque Deus, desde antes da criação do mundo, já tinha a tua vida em mente. Já estava a planear. Ele preparou tudo para que, chegando esse dia, tu possas ter a oportunidade de conhecer.
Aleluia. Sinto algumas palavras para algumas pessoas. Não quero deixar de compartilhar. Amém. Sinto que o Senhor está a falar para muitas pessoas, principalmente para os chefes de famílias: Pedro, Ivandro, Zé Rodrigues, Pastor Oscar, Pastor Jim. Sinto que o Senhor está a falar que a vossa perseverança eu tenho alegrado. Que o Senhor está a falar que a vossa perseverança tem mostrado que a vossa vida está edificada sobre a rocha, não sobre a areia. Amém? Isso tem alegrado o Senhor. Sinto também Pedro e Célio, que o Senhor está a falar, aquilo que já foi dito aqui pelo Elias, que vocês têm tudo o que precisam. Para não se preocuparem, vocês têm tudo o que precisam. Amém? E sinto, Leonor, que o Senhor está a te dizer. Estás acordada? Leonor, sinto que o Senhor está a dizer-te que é um novo tempo na tua vida espiritual. Estejas atenta quando Ele te chamar, quando sentires o desejo de orar, de acordar para ter com o Senhor, vai. Que é um tempo de intimidade com Ele. Ele vai te revelar novas coisas. É um novo tempo. Amém?
Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero dar esse apelo. Se ainda não conhece Jesus, mas que hoje querem entregar a tua vida, querem conhecer Jesus. Como aquela moça essa semana disse, e pronto. No que tem pensado. Mas chegou a hora. Se você está nessa situação, pode somente dar um sinal, pode levantar a mão e dizer, ora por mim. Eu quero conhecer Jesus. Todos conhecem? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. E vamos pedir que o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos para ver aquilo que Ele está a ver em relação à nossa própria vida. Qual é aquela tarefa? Qual é aquele projeto? Qual é aquele plano que vai nos realizar, que vai nos fazer? Faz essa oração a Ele. Diz: Espírito de Deus, abre os meus olhos. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero ver como tu vês. Quero ver a mim como tu vês. Eu quero andar, Senhor, nesta visão profética do Senhor. Aquela visão que, Senhor, que tem sentido, que tem direção. Não quero andar à toa, não quero somente gastar dias sem nada, sem fazer nada. Faz isso, Senhor.